E hoje eu tenho a honra de estar aqui no sábado, ancorando o jornal, para poder conversar com o Vitor Simeão. E o Vitor hoje vai apresentar para a gente uma obra, a gente conversou um pouquinho antes, muito legal. Mas Vitor, fala um pouquinho sobre essa obra, Senhor das Moscas.
Bom dia, Gilson, novamente. Bom dia aos ouvintes da CBN que nos acompanham pelo dial, pelo Facebook. Bem-vindo novamente.
Eu comecei bem e fui mal educado, né? Te falei bom dia.
Ah, não, que a gente estava tão empolgado antes de começar aqui. Certo. Gilson, o livro se chama Senhor das Moscas, foi publicado em 1954, pelo escritor inglês William Golding. No Brasil, a obra é editada pela Alfaguara. E é uma edição pequena, 223 páginas. O Golding, um detalhe antes aí, ele foi um escritor inglês que nasceu em 1911 e morreu em 1993. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1983. Para instigar a nossa conversa, Gilson e ouvintes, perguntas. Quais os limites do bem e do mal? O estado de natureza só pode ser impedido por conta das leis? Essas são duas questões levantadas pelo livro Senhor das Moscas. A história é a seguinte, ó. Um grupo de estudantes ingleses cai de um avião numa ilha. São crianças aí entre 4 e 12 anos. E, em primeiro momento, elas se sentem felizes, estão sem os adultos, que é o que a gente gostaria muito em alguns momentos quando criança. Mas depois situações estranhas começam a acontecer. Os protagonistas aí, Ralph, um estudante que lidera o grupo, rivaliza com Jack, também um protagonista, que é o aluno que quer se impor como liderança. Os dois servem de imagem, Gilson, para a ideia da racionalidade e força. O Ralph busca ser racional, enquanto Jack quer ser o mais forte. Há entre eles uma criança, cujo nome de verdade a gente não sabe, mas ela é chamada de Porquinho. O Porquinho, que usa óculos, é uma criança gordinha, sem carisma, que aprende que para sobreviver é necessário ter esperteza. Esses três personagens, então, Porquinho, Jack e Ralph, compõem o que a gente pode chamar de núcleo central. Para além disso, Gilson, já a gente entra no debate, que essa é uma outra informação importante, há uma ilha em que as crianças, a ilha em que as crianças caem é misteriosa. Durante a noite elas veem monstros, ou supostamente veem monstros. Uma delas, o Simon, vê uma cabeça de porco que supostamente conversa com ele. E essa cabeça de porco se identifica como Senhor das Moscas. E Senhor das Moscas, aí numa tradição cristã e algumas outras linhas aí, é o Beelzebub. Para o cristianismo também é uma espécie de diabo. O romance discute muito bem com a ideia do estado de natureza, algo que o filósofo inglês do século XVII, Thomas Hobbes, teorizou. Em síntese, para quem é da academia, para quem não é, para você de Paissandu, Maringá, Marialva, ou mesmo na Romênia, o Hobbes diz o seguinte: é necessário um poder absoluto, um Leviatã, um estado forte para que os homens vivam em paz e em ordem. O Senhor das Moscas mostra isso de várias formas, Gilson. As crianças, felizes porque estão sem os adultos, em um primeiro momento vivem bem. Ralph, por outro lado, quando quer colocar ordem, vê a resistência de Jack, que não aceita alguém que mande, porque ele quer ser o mais forte, né? Uma espécie de caçador. A questão da maldade também é imposta, porque as crianças costumeiramente são vistas como puras, né? A gente lembra mais uma vez do cristianismo já falado aqui. Jesus disse que para um homem entrar no reino dos céus, ele precisa ser uma criança. Mas as crianças do livro não são tão boas assim. E a qualidade da obra literária, entre outros motivos, obviamente, se dá por conta disso, Gilson. O que é o bem? O que é o mal? A gente realmente precisa do Estado? São discussões feitas ali em 54, o livro dá uma ou duas referências sobre quando se passa a história, mais ou menos durante a Segunda Guerra Mundial, e faz a gente repensar quais os limites do homem e se o Leviatã, o Estado, realmente é algo importante.
Vou pensar uma coisa, assim, eu achei legal, essa coisa do Hobbes, até queria conversar um pouquinho com você, ver como é que você teve essa impressão no livro, né? Que eu vou ler, eu não li o livro, mas eu fiquei impressionado com a discussão, e o Hobbes tem essa discussão. O ser humano, ele é mal por natureza. Para Hobbes, a nossa natureza é perversa. Quando a gente está em estado natural, instintivo, a gente quer o que quer, independente da forma que a gente quer. O que nos faz homens, não vou dizer que bons, mas que estabelece uma certa ordem, é a civilidade.
As leis.
As leis. E que precisa para Hobbes, né? Diferente, por exemplo, do Locke, né? Que acha que a liberdade é importante, para o Hobbes tem que ter um estado autoritário, que é o Leviatã, que você colocou muito bem, o Leviatã. Esse estado autoritário, o Leviatã, é que vai dar essa ordem necessária, né? Aí a gente pensa, o que é a criança? Pelo jeito, no livro, é o estado natural.
É um estado natural por vários motivos. A gente tem uma ilha, portanto, natureza. Você tem crianças inglesas, que é uma outra discussão muito importante, e daí até para ir para a antropologia, pelo seguinte: numa das partes do livro, eles falam muito sobre crianças inglesas serem educadas. E, de repente, na ilha, você vê que elas não são tão educadas assim. Elas querem caçar, elas querem comer porco, elas querem, em algum determinado momento, elas começam a pensar em comer os outros, assim. Então, a ideia de racionalidade está num limite muito próximo do local onde você está. Então, se você está dentro da cidade, você sabe que você não pode atropelar alguém, porque você tem câmera aqui em Maringá, você tem guardas e tal. Mas se você está no meio da ilha e, de repente, você caiu com aquela pessoa que você não gostava tanto e não tem mais ninguém ali, o que vai te segurar? E essa discussão é importante nesse sentido a partir do livro, a partir da literatura, portanto, Gilson, pelo seguinte: o Ralph, racional, e o Jack, a pessoa da força, o caçador, eles criam sentimentos na gente que vão se alterando ao longo da leitura. O Ralph, por exemplo, assim que o avião cai e ele começa a conversar com o porquinho diz a ele, até então o porquinho não tinha sido denominado de nada, o porquinho diz pra ele assim: olha, a única coisa que eu não quero que você me chame é de porquinho. E o Ralph vai lá e chama o porquinho de porquinho. Então, assim, a gente não sabe o nome do porquinho. E nesse primeiro momento você fica com uma raiva do Ralph, porque você pensa, a única coisa que o garoto não queria ser chamado era de porquinho. Só que ao longo do livro, quando surge essa outra figura do Jack, os sentimentos mudam. No primeiro momento você fala, puxa, o Jack é uma pessoa importante porque ele briga, bate de frente com essa liderança. Só que as coisas vão mudando, e aí tem um momento que você fala assim, não, talvez o Jack seja a pessoa boa. Não, o Ralph é uma pessoa boa. Isso é uma questão que a gente vê no dia a dia. Tem dia que você tá muito melhor com uma pessoa, de repente você descobre que ela fez alguma coisa não é tão boa assim, mas depois você também não fez algo para ela, e vai mudando. E a questão da boa obra literária é que ela é um espelho da sua realidade, não necessariamente dizendo aquilo ipsis literis, ou escrevendo ipsis literis da forma como você vê. E isso a gente vê aí, esse estado de natureza. A criança é pura ou não é? O inglês é racional ou não é? O ser humano é racional ou não é? Talvez só caindo numa ilha para descobrir. Sem contar algumas questões literárias, saindo um pouco dessa nossa discussão do bem e do mal, da racionalidade, como que a boa literatura, ela te convence? Num primeiro momento você fala, mas elas estavam vindo da onde? Para onde que elas iriam? De repente você aceita esse pressuposto, você não questiona mais. E também a ideia do Senhor das Moscas. A gente discutiu esse livro no Bons Casmurros, no Clube de Leitura Bons Casmurros, e uma das perguntas que ficaram foi: o monstro existe? Essa ilha realmente era assustadora? Ou são crianças pequenas, assim como eu, em algum momento da minha vida, você, a Bia, um ouvinte, tinha medo do escuro, ou ouvia um barulho e, meu Deus, existe? Não existe? Aí você correu pro quarto dos seus pais, da sua avó, não sei o quê. Então, essas impressões, isso é um livro de 54, lembremos, marcam em você, porque o autor não te imagina burro. Ele deixa pra você responder. E a gente tá aqui num sábado de manhã falando sobre questões abertas em 54.
Vitor, posso? É demais, é legal esse livro. Nossa, fiquei curioso, quero ler esse livro, porque tem uma coisa interessante, né? Uma vez assisti um filme chamado Anaí de las Misiones. A Anaí tem uma família, ela sobrevive à Guerra dos Farrapos, e a guerra passa e ela sobrevive. E no final ela se pergunta, né? Muitos morrem e a gente sobrevive. Qual é o sentido da vida? É dos que morreram ou de quem continuam vivos? Aí aquela ideia, né? O porquinho. O porquinho é a grande maioria de nós, né? A gente fala, passam governos, passam líderes, passam poderes. A gente falando, eu gosto de fulano, eu gosto de ciclano, apoio isso, apoio aquilo. A gente é um sobrevivente, né? E acho que a grande maioria das pessoas são sobreviventes, né? A gente tem os nossos medos, a gente tem os nossos monstros, que às vezes são nossos monstros, que efetivamente não existem.
O escuro é a falta de luz, né? O escuro não existe. Na prática, o escuro é a falta de luz. Então,
Platão dizia, eu tenho, nada a temer quando uma criança tem medo do escuro, tudo a temer quando um adulto tem medo da luz do dia.
Eu acho que essa frase do Platão sintetiza tudo isso. Então são questões que a gente vê por meio de uma obra literária com crianças, só que a gente pode trazer para o dia a dia, para uma análise política, uma análise da nossa realidade e das nossas relações. Então fica a sugestão, Gilson, a gente podia ficar falando horas aqui sobre O Senhor das Moscas, mas o livro de hoje, para a gente começar uma temporada sobre política na literatura, que a gente quer trazer mais aqui para a Biblioteca CBN, Senhor das Moscas, de William Golding, publicado aqui no Brasil pela Alfaguara.
Vamos fazer O Senhor das Moscas, parte 2?
Opa, com certeza. Uma última informação, um último detalhezinho é o seguinte, né? Esse livro já vendeu mais de 20 milhões de cópias, o livro informa que já são 25 milhões em todo o mundo, Mas quando ele foi publicado, em 1954, não se diz que ele tenha sido um fracasso, mas ele saiu com uma tiragem de 3 mil exemplares só e flopou, como os jovens dizem hoje. E hoje ele é uma referência em várias escolas, inclusive dos Estados Unidos, para discutir a formação de uma criança, o que é o bem, o que é o mal, e depois também em cursos. Eu soube que aqui em Maringá, por exemplo, tem professores da Universidade Estadual de Maringá ou de colégios que, quando vão discutir temas relacionados à filosofia, que às vezes parecem temas que estão tão distantes, eles preferem utilizar uma obra literária, e O Senhor das Moscas, do William Golding, é essa obra utilizada para a discussão, Gilson.
E eu espero que o senhor, depois da apresentação dessa obra e de várias outras que eu tive já a honra de conversar com o senhor, entenda a importância da sua coluna aqui na CBN, né?
Imagina. Eu agradeço a participação, a sua ajuda de sempre aí. Os ouvintes não sabem disso, mas a gente conversa muito aqui. Antes, debate...
Eu queria falar bom dia quando começa a conversar.
A gente discute, diverge de muitas coisas. Isso se complementa, né? Dentro da nossa discussão a partir da literatura. Nós partimos de pressupostos diferentes, mas em algum momento a gente se encaixa ali e segue. Então, eu agradeço e desejo aí um ótimo 2019, agora que você voltou de vez aqui para CBN depois dos dias de descanso.
Exatamente. Viu? E no final de semana, quem quiser ler, que dica, William Golding. Senhor das Moscas.
Lembrando que o e-mail do Biblioteca CBN é o bibliotecacbn@cbnmaringá.com.br.